O Papa chorou em terras albanesas e a emoção de Francisco fez o giro do mundo. Mas por que o Papa chorou? Bergoglio se comoveu e comoveu o mundo quando ouviu o testemunho de um sacerdote e de uma religiosa antes da celebração das vésperas no último domingo na Catedral de São Paulo, na capital albanesa. O testemunho do sacerdote e da religiosa fez os presentes mergulharem no passado de um país que padeceu a violência da perseguição religiosa. Ambos contaram suas experiências pessoais durante o antigo regime ditatorial e de perseguições contra a Igreja e o clero no país. Os dois sobreviventes do martírio na Albânia testemunham na Catedral de Tirana a sua fé incondicional a Cristo. E o Papa Francisco chorou. Bergoglio, improvisando seu discurso, disse que não pronunciaria o seu discurso preparado. Ficou tão emocionado que não deixou passar aquele momento em branco e, com voz embargada, disse: "Hoje, quando retornarmos à casa, pensemos sobre isso. Hoje, tocamos os mártires." Francisco confidenciou que tinha se preparado muito para esta visita ao País das Águias, lendo a história de perseguição na Albânia. Mas para ele, foi outra confidência, foi uma surpresa, pois não sabia que esse povo tinha sofrido tanto. "Uma nação de mártires", acrescentou. A Igreja da Albânia, depois de décadas de sofrimento, 20 anos atrás, conheceu a luz da liberdade. Abandonou o longo inverno da perseguição, do silêncio de catacumba, imposto por um regime que se dizia ateu. A liberdade de um país que teve sua fé machucada pela opressão, tem hoje o rosto, o sorriso e a paz expressa pelos dois religiosos que deram seu testemunho diante do Papa e do mundo. Dois religiosos que, até o fim, contra a corrente, jamais abandonaram aquele amor que tudo consola, o amor a Jesus Cristo. São os rostos envelhecidos e os corpos curvados de padre Ernest Simone, 84 anos, e da irmã Marie Caleta, 85 anos. O testemunho e a coragem desses dois filhos da Igreja, junto com o modelo de convivência de um povo composto por várias religiões, são as chaves que nos permitem abrir a porta e compreender o significado da viagem do Papa Francisco a uma terra que foi banhada pelo sangue de fiéis inocentes. Esse país, reerguendo-se das cinzas de um passado a ferro e fogo, constrói hoje um modelo de fraternidade, não só para os Balcãs, região onde se encontra, mas para toda a Europa, que mais do que nunca necessita de sentido de pertença e de voltar aos valores sobre os quais foi construída. Na sua mensagem no Livro de Ouro no Palácio Presidencial, Papa Francisco recordava o seu afeto a esse povo, com respeito e admiração, pelo seu testemunho e fraternidade, para levar o país em frente. Nessa terra, não distante do Vaticano, pouco mais de uma hora de voo, o bispo de Roma não usou meios termos para falar ao mundo sobre uma verdade que jamais pode ser discutida. "Ninguém pense que pode usar Deus como escudo, enquanto projeta e pratica atos de violência e de vexação." Disse ainda que a religião autêntica é fonte de paz e não de violência, e repetiu: "Matar em nome de Deus é um grande sacrilégio." Palavras fortes e duras que marcam o sentido profundo de uma viagem a um país que conheceu a tristeza da tentativa de banir Deus da sua vida. Foi uma viagem a um país pequeno, de certo modo insignificante no que diz respeito à economia, à política, à ação militar. Um país da periferia. Mas depois do último domingo, o mundo passou a conhecer um país, um povo onde a cooperação étnica e religiosa é exemplo para todos. A Albânia conheceu o horror da guerra e das perseguições, mas hoje percorre o caminho da paz, da convivência e da colaboração. O pontífice deixou o país dos Balcãs com um recipiente de cristal com terra desse país que deu ao mundo Madre Teresa de Calcutá. Um presente entregue pelo primeiro-ministro em nome de todos os albaneses. Quase para recordar que o mundo da solidariedade moderna nasceu nesse país, com aquela que se dizia o lápis nas mãos de Deus. Ela, o símbolo daquela abnegação que tanto Francisco prega. O Papa chorou em terras albanesas. porque pôde ouvir da voz de mártires que contaram as indizíveis atrocidades que o homem é capaz de fazer contra o homem, e falaram com a serenidade de alguém que encontrou a paz e recebeu o consolo de Deus. Assim, o testemunho que chega do povo da Albânia e da sua história é precioso nesse tempo em que o nome de Deus é usado para justificar a violência e o desvio do autêntico sentido da religião.